Falando de Livros.
Nove horas e 16 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário desta segunda-feira, 24 de abril. Estamos na Semana do Livro. No dia 23 de abril se comemorou o Dia Mundial do Livro. Desde sua invenção, que se deu a partir de vários experimentos anteriores, passando pelas evoluções da reprodutibilidade técnica, chegando à era da internet, o livro passou por diversas transformações e marcou a cultura de quase todos os povos. E para falarmos sobre a história do livro, convido a professora adjunta do Departamento de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Escola de Belas Artes da UFMG, Márcia Almada, ela que também é historiadora e especialista em manuscritos pintados. Bom dia, Márcia, tudo bem?
Bom dia, Michele, tudo bem?
Um prazer falar com você, muito obrigada pela participação no Universo Literário, viu?
Eu que agradeço o convite.
Maravilha. Márcia, conta pra gente como se deu a construção do livro na história, como ele surgiu?
Bom, o livro existe desde a antiguidade na forma de rolo. Desde que existe escrita, existem formas de registro e de armazenamento das ideias pela forma escrita. Então, desde a antiguidade, existe essa prática, né, de registrar as ideias por meio da escrita. E depois, o livro como rolo, ele passa no século IV a existir como códice, que é a forma atual que nós conhecemos. E, posteriormente, agora no século XX, nós vimos, então, os novos formatos de livro, que são as edições digitais.
Uhum. Certo. Agora, a escrita, Márcia, marca uma virada da civilização. Agora ela poderia armazenar e difundir conhecimentos que não seriam preservados apenas pela oralidade. Qual o marco representado pelo livro? Seu surgimento traz uma mudança social?
Nós temos que falar de duas formas de registro, uhum, a manuscrita e a impressa. Então, até 1450, no mundo ocidental, praticamente só existia o livro sob a forma manuscrita. Isso não quer dizer que uma obra tivesse várias edições, fosse copiada ao longo da história por copistas, amanuenses, etc. Claro que a partir da reprodução mecânica da escrita, a partir da tipografia no mundo ocidental, houve uma possibilidade de expansão geográfica maior da palavra escrita.
Certo. A história da literatura, Márcia, se confunde com a história do livro?
De certa forma, sim, porque a gente nunca pode esquecer das três formas de comunicação que existem no mundo até hoje, que é a escrita, a oral e a visual. Uhum. Então, a literatura, há várias literaturas que são feitas para serem reproduzidas na forma oral. Sim. Mas a escrita, ela tem uma certa permanência maior. Dessa forma, a gente realmente tem uma associação muito grande entre a produção literária e a técnica da escrita, seja impressa ou manuscrita.
Correto, correto.
O registro da ideia através da escrita.
Uhum. Muito bem, são 9 horas e 19 minutos. Bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com Márcia Almada, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, sobre a história do livro. Márcia, as revoluções tecnológicas mudam o curso do livro nas sociedades. Entre a prensa de Gutenberg, que multiplicou a circulação do conhecimento, e a internet, que oferece aí um novo mundo de difusão de informação, em que posição esteve e em que posição está o livro?
É interessante a gente refletir de uma outra forma a respeito do livro. O Roger Chartier, que é um historiador do livro francês, ele marca como duas revoluções do livro relativas à forma dele. Então, a primeira revolução é quando o livro passa da forma de rolo para a forma de códice e permanece até hoje. E a segunda revolução é quando aparece o mundo digital. Então, quando o livro recebe uma nova forma, que é a propagação da escrita a partir do conteúdo digital, na qual a relação do sujeito com o objeto muda completamente. Uhum. Né? Então, nesse ponto, a tipografia, ela está dentro dessa segunda fase, né? Uhum. Após a primeira revolução, que é do códice. Uhum. É claro que essa é uma forma de pensar da relação do corpo do leitor com o objeto livro. Uhum. Né? Então, essa que implica em formas de apropriação do texto bastante diferenciadas. Uhum. Inclusive na possibilidade de interferência do texto. Então, Roger Chartier marca esses dois pontos históricos na revolução do livro, que é relativo à forma.
Uhum.
Agora, se nós pensarmos em relação à forma de propagação do conteúdo, das ideias a partir da escrita, é claro que a tipografia, ela é um marco muito poderoso, porque ela permite que uma obra seja impressa com milhares de exemplares, e até porque existem mais exemplares, é muito mais fácil que haja preservação desse conteúdo, né, porque se perde alguns exemplares ou muitos exemplares, se sobram alguns. Então a gente tem, por exemplo, alguns incunábulos que foram produzidos aí nesse período entre 1450 e 1500, que a gente tem um, dois exemplares no mundo, quando a tiragem dele foi de 1000 exemplares.
Uhum.
Já os livros manuscritos, aqueles que se preservam mais, são aqueles que agregam conteúdo de riqueza, que são os livros iluminados.
Uhum.
Então, esses livros iluminados, eles permanecem nas famílias como um valor, né?
Uhum.
Uma riqueza, e aí a chance de perpetuação do que está escrito nesses livros é maior. Com o mundo digital, a propagação, ela se torna universal, porque você não precisa mais da materialidade, você não precisa mais da circulação do objeto para o conhecimento chegar, né? Ele vai através das nuvens, através da internet, enfim. Então, hoje a gente acessa livros produzidos que estão disponíveis para compra em PDF, você baixa ele imediatamente e não precisa mais esperar semanas que ele chegue na sua mesa, e a um custo muito mais baixo.
Uhum.
Então, a propagação das ideias a partir do escrito no mundo digital, ela é muito mais rápida.
Correto.
Agora, eu só fico me perguntando a respeito da preservação desse conteúdo, porque as pessoas acumulam tanto, não conseguem se apropriar de uma forma aprofundada dos conteúdos, há perdas de HDs, então se perdem toda a sua biblioteca, por exemplo, se ela não estiver armazenada na nuvem. Enfim, acho que as formas de propagação das ideias, dos livros, da produção intelectual no mundo digital, ela é mais complexa.
Correto. Agora, Márcia, hoje, quando falamos de um livro, estamos nos referindo geralmente a uma obra. Essa identificação entre livro e obra sempre existiu? O livro, desde o começo, foi uma obra?
É interessante pensar nisso, né? Eu nunca tinha pensado, uhum, nessa questão, mas se voltarmos atrás na história, de certa maneira, assim, quando falamos de um livro, eu vou comprar um livro, nós vamos comprar uma obra de um autor, de um intelectual, de um cientista, né, uma produção intelectual de uma pessoa, de um grupo de pessoas. E a gente usa a palavra livro no nosso cotidiano para se referir à obra. Então, de certa maneira, assim, eu não posso ser assertiva dizendo que na história da humanidade inteira isso aconteceu, mas se a gente olhar sobre a nossa perspectiva de hoje, do consumo que ficou bastante popularizado, né? O livro já não é mais um objeto de riqueza tão específico como foi na época medieval, por exemplo. Então, eu acho que assim, a gente pode falar que livro e obra são quase sinônimos.
Maravilha. Agora, além do livro cumprir um papel, que é guardar e transmitir conhecimento, ao longo da história também houve uma preocupação com a estética do objeto. Sendo assim, o livro também pode ser considerado uma obra de arte?
Bom, existem os livros de artista, na contemporaneidade, que são categorizados mais como obras de arte. Geralmente são livros de exemplar único ou com um ou dois exemplares, e eles estão na categoria da obra de arte pela especificidade da arte dele. Agora, a questão da estética, ela está muito mais voltada à questão da comunicação com o público, né, da sedução e da vontade da pessoa adquirir, quando vê um objeto que está bem diagramado, com uma capa sedutora, que instiga o leitor a se aproximar daquela obra, né?
Uhum.
Ela cumpre o papel, mas aí não é de obra de arte. A arte tem um valor de comunicação. Se nós voltarmos para o período medieval e até para o início da era moderna, quando a pintura era um artifício de comunicação junto com a escrita, mas pela sua transmissão no tempo, acho que, e por serem exemplares únicos, eles adquiriram o valor de obra de arte.
Uhum.
Pela qualidade da execução pictórica, né, pela própria existência da imagem ali, e essa relação entre imagem e texto, fizeram com que, ao longo do tempo, esses objetos ganhassem um estatuto de obra de arte. Mas quando eles foram executados, eles não tinham essa intenção de obra de arte.
Entendi.
Então, quando fala de livro, obra de arte, a gente pensa hoje na contemporaneidade, mas em relação aos livros de artista, que tem uma outra função, diferente da obra literária ou da obra científica.
Correto. Márcia, para a gente encerrar o nosso papo, como você vê o futuro do livro entre tantas plataformas midiáticas de informação? O livro resiste, se ressignifica?
Bom, aí, pensarmos no livro, o livro se ressignifica, porque o próprio conceito de livro, ele está além desse livro que nós conhecemos na forma de códice, que vem desde o século IV. Né? Então, hoje nós falamos de livro digital, que tem várias diagramações, seja vertical, seja horizontal, simulando, às vezes, a passagem de página, como se fosse um códice. Então, o livro, como obra, permanece sem dúvida. Agora, o livro como objeto material, formado de cadernos, de papel, uma tinta sobre papel, com capa, encadernação, etc., eu acho que ele permanece, sim, porque ele estabelece uma relação corporal muito mais direta com o leitor. Não precisa daquela interface do computador, da tela. E eu acho que essa forma de leitura é uma forma diferente de leitura, né? Pessoas hoje usam Kindle e levam um livro para a cama.
Uhum.
Mas você levar um livro no qual você segura com as duas mãos e você pode, se coloca dentro da bolsa, tem um peso, enfim, é uma relação completamente diferente. E eu acho que as pessoas não vão abdicar desse formato material do livro como códice. Ele vai continuar existindo ao lado de outros formatos de livros. E cada formato vai atender uma demanda específica do leitor. Então, acho que ele não acaba. Assim como o cinema não terminou com a televisão.
Exatamente.
Assim como a fotografia não terminou com as pinturas, enfim.
É verdade.
Então, só amplia as possibilidades de propagação, de apropriação do texto, enfim.
Maravilha. Márcia Almada, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. É sempre um prazer falar com você. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Lembrando, o nosso microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Muito obrigada pela oportunidade. Um bom dia para você, para os ouvintes e para todo mundo.
Obrigada, Márcia. Um abraço.
Outro. Tchau,
tchau. Tchau. Muito bem, você acabou de ouvir o nosso bate-papo com a professora adjunta do Departamento de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Escola de Belas Artes da UFMG, Márcia Almada. E para saber mais sobre a história do surgimento do livro, indicamos a leitura do artigo Do Papiro ao Papel Manufaturado, de Cinderela Caldeira, disponível no site da USP, usp.br. Repetindo para você, usp.br. Muito bem.
Falando de livros.